Amém. Paz do Senhor Jesus aos irmãos, irmãs. Hoje eu queria ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, nós vamos ler a partir do versículo 1. Palavra de Deus, Evangelho de Lucas, no capítulo 18. E a leitura é a partir do versículo 1. Mais uma parábola de Jesus. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: "Faça-me justiça contra meu adversário." Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: "Embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar." E o Senhor continuou: "Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra?" Oremos. Pai, mais uma vez nós estamos aqui diante da sua palavra, Senhor, pedindo para que a mesma voz do nosso Senhor Jesus, que ecoou de maneira tão poderosa dentro de uma geração, ela faça eco também à nossa geração e aos nossos corações, Pai. Nós estamos aqui reunidos como seus discípulos, como seus seguidores, sempre sedentos da sua palavra, de buscar em ti, encontrar em ti a direção para a nossa jornada e para as nossas vidas. E mais uma vez, Senhor, a gente está diante de um importante ensino que o Senhor nos deixou sobre a importância de uma vida contínua de oração, de clamores diante de ti, enquanto nós estivermos aqui, Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus, nós oramos, pedindo que a sua palavra, apesar das minhas e das nossas limitações, de alguma maneira chegue aos nossos corações. Que a sua voz, de fato, tenha eco hoje aqui nesse lugar, Senhor, e em nossos corações, para que a gente entenda os seus caminhos e alinhe as nossas vidas a partir daquilo que é a sua vontade, Pai. Pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente continua nessa série Parábolas de Jesus. Como a gente tem visto, é uma série em que a gente tem refletido nas pregações do Mestre por meio de parábolas. A gente tem falado sobre isso desde o princípio, que parábolas são histórias contadas por Jesus, uma maneira que Jesus usou, ou um método de Jesus para a pregação do Evangelho que ele propagou aqui entre nós. Hoje eu queria refletir com você na parábola de uma viúva importuna. Talvez seja a penúltima reflexão nessa série. Jesus, ele contou em torno de 40 parábolas. A gente ficaria quase até o final do ano refletindo nas pregações de Jesus. Talvez a gente faça depois uma segunda parte dessa série. Mas eu acho que essa é a penúltima, a não ser que eu ilumine mais algum assunto essencial aqui. Mas essa talvez seja a penúltima reflexão que a gente faz nas parábolas do Mestre. E essa parábola, em especial, dessa viúva persistente, ou de uma viúva importuna, obviamente fala-nos sobre a importância de uma vida intensa e contínua de oração. O que Jesus está despertando nos seus discípulos e em nós é essa realidade de que a única maneira ou forma de nós resistirmos aos desafios de cada geração são os nossos joelhos dobrados, onde nós encontramos nele a força necessária para poder enfrentar os desafios da nossa jornada. Bom, deixa eu falar um pouco sobre essa parábola, sobre essa história que você conhece. Mas é uma história que só tem dois personagens: uma viúva, conhecida como persistente, e um juiz, conhecido como incoerente, insensível. E essa viúva, que representa ali, dentro daquele contexto social, um dos públicos mais indefesos de uma geração. Normalmente, essas viúvas, elas precisavam ter pelo menos um filho homem que a representasse diante da sociedade, que lutasse pelo sustento dela. Mas quando ela não tem um filho e não tem mais o seu marido, ela é uma pessoa completamente indefesa dentro daquele contexto social. E o fato é que essa viúva, ela tem uma causa. Ela tem alguma coisa que ela precisa de justiça, de intervenções. E é interessante que Jesus coloca uma viúva aqui justamente para falar de alguém que não tem como mudar a sua própria situação. De alguém que, dentro de um contexto social, não tem como dar um jeito em si mesmo ou resolver a sua própria causa. É interessante que, quando a gente olha para o contexto do Antigo Testamento, existiam algumas pessoas dentro daquele ambiente social que Deus exigia que eles tivessem um cuidado intenso. E entre elas estavam as viúvas. Deuteronômio 24, 17. Não neguem justiça ao estrangeiro, ao órfão, e nem tomem penhor no manto de uma viúva. Ou seja, a questão social em relação à defesa de uma viúva, ela era tão sensível que Deus coloca uma lei dentro do contexto de Israel para que eles não negligenciassem o cuidado com esse público que, por vezes, estava desamparado dentro daquele ambiente da época. Bom, o que ela faz, já que ela não tem um homem, um marido, um filho que a ajude na sua questão, é recorrer a um juiz. Naquele tempo tinham juízes. Na verdade, tinham dois tipos de juízes. Existiam juízes romanos, porque a gente tem que lembrar que, naquele contexto, a nação de Israel está debaixo do governo romano. Então, existiam juízes estabelecidos pelo governo romano que se envolviam nessas questões sociais e que normalmente eram conhecidos como pessoas abusivas que exploravam o povo e extremamente insensíveis. Talvez o juiz dessa parábola seja um juiz romano, desse contexto. Mas existiam também os juízes que faziam parte do próprio povo de Deus, o Sinédrio. Quando a gente lembra, por exemplo, do processo de crucificação de Jesus, nós lembramos que Jesus primeiro foi julgado no Sinédrio, numa madrugada, num juízo muito estranho. E depois, pela manhã, ele é julgado no tribunal romano, que é quem tem o poder de mandar Jesus para a cruz. Portanto, existiam dois tipos de juízes, e a gente não sabe exatamente aqui a qual tipo de juiz Jesus está se referindo nessa parábola. Mas a questão que a parábola coloca é o coração desse juiz. A situação do coração desse juiz. E se a gente voltar ao texto, ele diz que, embora não tema a Deus e não se importe com os homens. Esse é o juiz falando dele mesmo. E existem duas questões aqui terríveis. Primeiro, ele não é um homem temente a Deus. Todos nós caminhamos com um senso da presença de Deus. Às vezes, até quem diz que não crê em Deus, caminha com um senso de justiça e de ética que a gente não sabe explicar muito bem por que a gente entende que algo não pode e que é errado. Há um tempo atrás, eu estava escutando um filósofo cristão, e ele disse assim que, na aula dele, um rapaz levantou e disse assim, professor, eu não creio em Deus mais. Aí ele falou assim, você não crê? Ele falou, não, eu não creio. É mesmo? Entendi. Por que você não casa com a sua irmã? Aí ele falou, nossa, que coisa horrível. Ele falou, mas por que não pode? No fundo, existe uma ética de certo e errado que vem de um contexto judaico-cristão e que isso está embutido em nós. Mas essa parábola, ela fala de um homem que não tem esse senso, que não teme a presença de um Deus que nos vê e que nos conhece. Ele não tem isso. E pior ainda, ele não se importa com as pessoas, com os homens. Ou seja, ele não se importa com a dor humana, com as causas humanas. E justamente esse ser insensível tornou-se um juiz de um contexto social. Mas é interessante e até engraçado nessa parábola, porque se o juiz tem um coração duro, a senhora é persistente. Então você imagina a vida desse homem insensível, ele acorda de manhã e adivinha quem está no portão dele. Faça causa, juízo, a minha causa. Essa senhora. Adivinha quem achou ele nas redes sociais. E toda postagem dele tem um comentário lá, injusto. Essa senhora. Aí ele vê que descobriu o WhatsApp dele, o e-mail dele, foi essa senhora. E ela faz a vida dele assim, como a gente diz na nossa linguagem, um inferno. Todos os dias ela está às portas, clamando, pedindo por justiça, pedindo para que ele intervenha na causa dela. E chega um momento que o juiz fala, eu vou agir diante desse contexto. E ele diz assim, olha, essa viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. Ou seja, não porque eu me importe com ela, não porque eu tema a Deus, mas pensando em mim mesmo, eu decidi fazer alguma coisa por essa senhora para que eu tenha paz na minha vida. Bom, o que representa essa história? Esse juiz pode ser colocado aqui como o próprio Deus. Que absurdo, né? Só Jesus pode fazer esse tipo de comparação. Mas parece ser aquele que, por vezes, tem o poder para resolver as nossas causas, mas demora para responder aquilo que a gente pede em meio das nossas orações. Essa viúva pode ser eu, você. Nós que caminhamos nessa vida, por vezes, carregando injustiças, clamores que parecem não ser ouvidos, inquietações em nossos corações. Mas há uma questão importante nessa parábola. Jesus, ele faz questão de trabalhar aqui a questão... Quantas questões eu coloquei, né? Mas Jesus faz... Deixa eu ver uma palavra que não é questão. Questão mesmo. Questão de colocar alguém na parábola que é justamente diferente de Deus. Porque quando a gente olha para esse personagem, ele é insensível, ele não se importa com os seres humanos, ele não se importa com a dor humana, ele não se importa com o clamor humano. Mas, ao mesmo tempo, o nosso Deus e Pai é justamente o contrário disso. Deus é amor. Deus é aquele que está tão perto de nós e tão sensível aos nossos clamores que ainda nem a palavra chegou à boca e ele já sabe o que nós vamos dizer. Então, o que Jesus está colocando para a gente é se um ser tão duro como esse juiz resolveu agir diante de uma questão, quanto mais o seu Deus e Pai tem ouvido os seus clamores e as suas orações. E no momento certo ele vai responder, ele vai intervir diante dessas orações. Bom, o propósito da parábola então é fazer a gente pensar sobre a importância da constância na vida de oração. E eu coloquei aqui três questões importantes que o mestre está nos dizendo sobre o que é a oração, como buscar a Deus em oração, sobre a importância da oração, sobre como orar. A primeira aqui é que a oração é o nosso recurso nos momentos desafiadores da nossa existência. Aliás, esse é justamente o contexto do assunto que Jesus tem nessa parábola. A gente percebeu que todas as histórias que o mestre contou, elas estão fundamentadas em alguma coisa que aconteceu que fez Jesus contar essa parábola. E se a gente voltar uma página do texto, Lucas 17, a gente está no capítulo 18, mas 17, 20, o texto narra mais uma vez Jesus diante de fariseus. E mais uma vez os fariseus estão diante do mestre levantando questões. E a questão que eles levantam nesse momento é: quando virá o reino de Deus? Porque a gente já falou muito sobre isso, mas esses homens, essa nação, ela caminhava sempre nessa expectativa da chegada do reino de Deus. Eles estão sendo oprimidos pelo reino romano, taxas, impostos que exploram a nação, um tempo extremamente difícil que eles estão vivendo, e existia no coração do povo um clamor para a chegada do reino de Deus, que é uma promessa no contexto do Antigo Testamento. E Jesus responde a eles dizendo: olha, primeiro, esse reino a princípio não vem de forma visível. Mas, ao mesmo tempo, esse reino já está entre vocês. Por quê? Porque o rei do reino é Jesus. E Jesus entre nós é a presença do reino eterno no momento presente. Depois de conversar com os seus discípulos, depois de conversar com os fariseus, Jesus ele chama os seus discípulos para uma conversa pessoal. E é interessante isso, porque essa parábola ela não foi contada para a multidão. Essa parábola ela foi contada de uma maneira particular e pessoal aos discípulos de Jesus. Então, depois de discutir com os fariseus a respeito dessa questão do reino de Deus, ele chama os seus discípulos e ele fala, de fato, em breve virá um reino eterno de Deus. Em breve, de fato, todo esse mundo caído vai passar e eu chegarei com o meu reino e nós viveremos um novo tempo. Mas deixa eu fazer alguns alertas a vocês. Coisas difíceis terão que acontecer antes da chegada do meu reino efetivo. Ele fala, eu serei crucificado. Eu serei crucificado. Ele fala que há uma intensa distração de uma geração antes da chegada do mestre na terra e na história. E fala também para os seus discípulos que eles enfrentarão tempos difíceis, que por vezes continuar na fé será um desafio. Portanto, essa parábola que Jesus fala sobre a persistência na oração é uma parábola que fala sobre a persistência na fé diante de momentos e dias difíceis da nossa existência. Dias difíceis que alcançaram aquela geração dos discípulos. Porque se nós imaginarmos, aquela geração viu o mestre sendo crucificado. Aquela geração, mesmo depois da ressurreição de Jesus, e quando a gente lê ali o livro de Atos, a gente percebe que, a princípio, parece que a vida da igreja foi tranquila, foi passiva, eles tinham a simpatia de todos, a igreja crescia, todos os dias o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, mas chega um momento em que as coisas mudam. E eles passam a viver até o final do primeiro século, na narrativa bíblica, debaixo de intensas perseguições. Essas tensões que alcançam as nossas gerações também. Porque nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos diante de um contexto social onde a humanidade se afasta cada dia mais do Redentor e nós somos desafiados a continuar firmes nele. alinhando a nossa vida a partir dos valores do seu reino, da sua vontade, da sua palavra, nós temos as nossas crises também. Às vezes, de fato, perseguições. Às vezes, nós caminhamos aqui com os nossos medos, com as nossas incertezas. Às vezes, nós carregamos aqui injustiças. Injustiças que nós temos nessa jornada enquanto nós estivermos aqui. Cada um de nós, na sua proporção, tem o seu desafio. Portanto, essa parábola de Jesus é uma parábola que fala ao nosso tempo. E talvez a questão que o mestre levanta é onde nós estamos buscando forças para enfrentar os desafios de uma geração. Porque a nossa geração, ela é privilegiada. Porque nós temos muitos recursos, e graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. Mas a gente tem terapia, a gente tem pastor, a gente tem amigos, a gente tem remédio, a gente tem tantas coisas, graças a Deus por isso. Mas a questão é que, por vezes, nós podemos fazer de outros recursos a nossa saída e não aquele que nos sustenta. E o que o mestre está dizendo para a gente é justamente que o primeiro recurso que um discípulo de Jesus tem é a oração. É que só em Deus e só na oração nós encontraremos forças diante dos desafios que nós enfrentaremos nessa vida. Então a primeira reflexão é que Jesus está dizendo que os desafios cercam cada geração dos discípulos de Jesus. E que a força que nós temos para enfrentar cada desafio são os joelhos dobrados, onde nele nós encontramos a força necessária para enfrentar cada desafio de cada geração. Segunda, ele fala aqui sobre oração e que nós devemos orar sobre justiça. É interessante porque essas parábolas de Jesus, às vezes elas são tanto quanto perigosas. E a gente observar Jesus colocando aqui uma parábola onde ele simplesmente ensina sobre alguém que persistiu, persistiu, persistiu e conseguiu. Isso pode ser um tanto perigoso na nossa compreensão a respeito do que Jesus está dizendo. Mas há uma questão importante aqui sobre o propósito do clamor dessa senhora. E se a gente continua, ele diz, faze-me justiça contra o meu adversário. Quando essa senhora persiste em seu clamor, ela não está aqui clamando por sonhos pessoais que estão relacionados a essa vida. Essa senhora, ela não está aqui clamando por coisas fúteis. Ela não está aqui clamando por algo que está relacionado simplesmente ao seu coração e aos seus desejos. Ela está clamando por justiça. Ela clama por justiça. E é importante a gente pensar. A oração, eu coloquei até aqui, a oração não é um cheque em branco que Deus está colocando em nossas mãos. Um caminho para que a gente simplesmente ande por esse mundo buscando os desejos do nosso coração, brigando por Deus, para que Ele realize os desejos que nós temos nos nossos corações, que por vezes são desejos confusos e distantes da vontade do Criador. Aliás, eu coloquei alguns textos aqui que nos fazem pensar sobre isso. Tiago fala sobre as nossas orações, por vezes, desalinhadas ao propósito de Deus. E ele fala, quando vocês pedem, isso é, na oração, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar nos seus prazeres. Ou seja, Tiago deixa claro que, por vezes, as nossas orações e os nossos clamores diante de Deus não são respondidos porque são movidos por motivações erradas, que estão muito mais alinhados ao nosso coração e ao nosso propósito do que à vontade de Deus. O apóstolo João também falou sobre isso. E ele fala assim, ó, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade. Ele ouve. Portanto, a primeira percepção aqui, quando a gente fala de uma senhora que clama continuamente, mas clama por justiça, é que Deus não está com isso colocando um cheque em branco nas nossas mãos, dizendo tudo o que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. Não é isso. Esse clamor é um clamor de discípulos que alinham o seu coração ao coração do seu mestre. E que o desejo maior do seu coração é ver a vontade de Deus se realizando na sua própria vida e na terra. Essa é a oração de um discípulo. E talvez a gente, diante disso, pergunte, tá, mas o que então eu busco em oração? Quais são os caminhos que eu devo buscar então na oração? Eu coloquei algumas coisas aqui. Primeiro, a gente ora buscando a vontade de Deus. E parece tanto absurdo isso, mas Jesus ensina a gente a respeito disso. Pai, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E isso, de fato, parece tão contraditório, porque eu oro a Deus, eu persisto diante de Deus para que a vontade de Deus se realize em mim. É isso, é isso. Porque o que é melhor na nossa vida, irmãos? Do que viver a vontade de Deus sobre nós. O que eu oro, o que eu peço em oração, eu peço forças nas tentações que cercam a minha vida. E existem muitos textos, o próprio mestre não fala sobre isso na oração, ele fala, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Em outro contexto, o mestre disse, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, se a gente busca razões para orar, busca razão para resistir, Busque na sua oração forças para resistir às forças que atuam no seu corpo e que te arrastam em sentidos contrários à vontade e ao propósito de Deus. Na narrativa bíblica, a vida não é um campo livre, assim, de diversão, ou um jardim simplesmente verde. Na narrativa bíblica, a nossa vida é um campo de batalha, sem campos neutros. A cada segundo, a cada minuto, nós estamos nesse campo de batalha. E só há uma maneira de nós mantermos o nosso ânimo diante das lutas que nos cercam. Joelhos dobrados, buscando forças diante de Deus. A gente ora buscando maturidade espiritual. Maturidade. Gosto quando o apóstolo Paulo, ele ora aos filipenses dizendo assim, essa é a minha oração. A gente tem que imaginar que Paulo, preso numa masmorra, dobrando os seus joelhos dentro de uma cela e clamando a Deus. E tantas coisas que ele podia pedir diante da situação que ele vinha passando naquele momento. Mas o que o apóstolo Paulo pede nesse momento da sua oração? Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento em toda a percepção. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, fruto que vem por meio da justiça de Cristo para a glória de Deus. Paulo ora pelo menos por três coisas aqui. Primeiro, amor. Eu oro para que vocês aprendam a amar-se de maneira profunda e verdadeira. Vou me aprofundar porque o Júnior vai falar sobre isso no P180 hoje. Mas ele ora para que a gente tenha mais conhecimento. Olha, quantas vezes a gente tem se colocado diante do Senhor com intensidade, dizendo, Senhor, dá-me conhecimento. Conhecimento da Tua palavra, conhecimento da tua vontade, para que eu não tome decisões equivocadas na minha jornada espiritual. Dá-me conhecimento, Senhor. Para que eu realmente entenda e seja capaz, mais do que isso, ele ora pedindo por discernimento. Aliás, ainda voltando aqui, ainda orando por discernimento. E talvez uma das maiores necessidades da igreja é o discernimento. Para que a gente entenda o que de fato é a vontade de Deus. Para que a gente não abrace simplesmente as modas do nosso mundo gospel. Mas para que a gente entenda, a partir da palavra de Jesus, o que de fato é o evangelho, o método de Jesus no discipulado e na transformação de uma vida. E ele ora também, ele nos ensina a orar também uns pelos outros. Isso aqui é tão importante, porque Tiago fala sobre isso, ele fala, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. E a oração de um justo pode muito em seus defeitos. E eu digo aos irmãos que, nos meus momentos de oração, é óbvio que eu tenho os momentos que eu falo por mim mesmo, porque eu preciso, assim como você precisa. Mas é óbvio também que eu tenho lá a minha lista do momento de intercessão. E se você me perguntasse assim, em qual momento da sua oração que você se sente mais edificado e mais tocado por Deus? É quando eu oro por outras pessoas. O momento que eu me sinto mais edificado por Deus é quando eu me disponho a interceder por outras pessoas e por outras lutas. E essa aqui é uma razão intensa para que a gente, de fato, alinhe a nossa intercessão. Portanto, a segunda lição que Jesus está nos dando aqui com essa parábola é que nós devemos orar continuamente. Mas que a oração não é simplesmente um cheque em branco que Deus colocou nas nossas mãos para que a gente busque os desejos do nosso coração, que por vezes são caídos e corrompidos. Mas que a nossa oração é um clamor para que a vontade de Deus seja uma realidade na nossa vida e no mundo no qual nós estamos inseridos. Por último, Jesus ensina aqui a gente a orar persistentemente. Aliás, esse é o assunto dessa parábola. Quando a gente volta lá para o primeiro versículo, ele começou dizendo, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Duas questões que são levantadas por Jesus aqui, ou pela razão que Jesus conta essa parábola. Primeiro, ele conta essa parábola para dizer-lhes que eles deveriam orar sempre. O que Jesus está ensinando para a gente aqui é que a oração na vida de um discípulo, ela não é circunstancial. Porque, por vezes, nós somos assim. Quando as coisas apertam, quando a gente acha que perdeu o controle da situação, quando a gente percebe que perdeu o domínio de alguma coisa, a gente fala, opa, esse é o momento de eu procurar o meu lugar no quarto, esse é o momento de eu intensificar o meu tempo de oração e meu relacionamento com Deus. Não é isso. Orar de forma sempre ou persistente é entender que a oração precisa fazer parte da nossa jornada, independente do momento e da circunstância em que nós estamos vivendo. Seja nos bons momentos ou seja nos tempos difíceis. Jesus está dizendo que a oração é um recurso intenso e persistente na vida dos discípulos. Mas ele fala orar e não desanimar, ou nunca desanimar. E é interessante que a expressão que ele usou aqui para desanimar é desistir por exaustão, por cansaço, ou se acovardar diante de uma questão. E é interessante porque o que pode levar a gente a desanimar na oração? que pode gerar esse resultado na nossa jornada? Porque talvez seja justamente essa sensação de que Deus não está respondendo o nosso clamor. Como essa viúva. Ela pede, 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 chega uma hora que ela diz, ela podia dizer, eu não vou mais pedir para esse juiz, porque ele é insensível e ele não vai resolver a minha situação. Às vezes é o tempo, é a demora. E é interessante a gente pensar que a maneira que Deus vê o tempo é diferente da nossa maneira de ver o tempo. Importante aquele comentário do apóstolo Pedro, quando ele diz na segunda carta, não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Ou seja, o que para a gente às vezes parece uma eternidade de clamores. Para Deus está vivo como se fosse um dia, e Deus ele sabe o momento certo, a hora certa que ele pode responder esse clamor, e é no momento certo que Deus intervém. E é interessante que, por isso, a Bíblia sempre nos motiva a nunca deixar de orar e nunca deixar de clamar ao Senhor. Coloquei aqui alguns textos que ensinam a gente a buscar de forma persistente. 2 Coríntios 3, ele diz, não desanimemos. É a mesma palavra que o mestre usou aqui dentro do contexto da parábola. Não nos cansemos de fazer o bem, ou não desanimemos na nossa luta pelo bem. Peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações. Paulo passava por tantas lutas, ele temia que as suas lutas desanimassem a sua igreja. Nunca se canse de fazer o bem. Ou seja, intensamente o texto sagrado nos ensina a persistir na nossa oração. Mas uma outra questão que pode fazer com que a gente desanime nessa jornada, ou esfrie na fé, outra questão que pode fazer a gente parar de orar é perder a nossa fé na intervenção de Deus sobre a nossa história. E é interessante que Jesus, ele conclui esse texto justamente fazendo essa afirmação. Eu digo, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A questão que o mestre está levantando é, quando ele se manifestar, ele ainda encontrará o seu povo em oração, crendo nas intervenções dele sobre a história? Porque o que me dá a entender aqui é que o que mantém o meu coração aquecido, mesmo diante dos desafios dessa jornada, é a minha vida de oração, é o meu relacionamento com Jesus. Eu não sei, mas parece para mim tão contraditório, porque o mesmo Deus que me ensina a orar persistentemente, continuamente, por vezes não responde a minha oração como eu espero e no tempo que eu quero. Parece tão contraditório isso. O que me faz pensar que a oração em si não é uma questão sobre Deus responder ou não aquilo que a gente quer da forma que a gente quer. Mas o mais importante na oração é que por meio dela nós estamos mantendo vivo o nosso relacionamento com o Senhor. E aliás, a gente sabe que a maior missão de Deus não é de fato a realização dos nossos desejos ou do nosso coração. Até porque muitos dos nossos desejos, de fato, não são bons para a nossa vida. Quando eu estudava para essa parábola, eu me encontrei com um comentário de alguém que disse que quando ele era jovem, ele era extremamente apaixonado por uma moça. Muito apaixonado. E ele falou, eu quero casar com essa moça porque ela é a moça da minha vida, ela é a mãe dos meus filhos. E ele começou a orar a Deus, ele namorou com ela, e ele orou a Deus, ele orou a Deus, ele orou a Deus intensamente para que Deus desse aquela moça. E adivinha, ela casou com outra pessoa. Ele superou, foi difícil, né? E ele superou, e ele falou que casou com outra pessoa, teve filhos, o tempo passou, e ele esqueceu. Depois de muitos anos, ele andando no shopping com os filhos dele, adivinha quem ele encontra? Essa moça. E ele falou que quando ele viu aquela moça, o primeiro sentimento que veio no coração dele foi, Senhor, obrigado. Obrigado por não ter respondido os meus clamores, lágrimas e orações. Obrigado, obrigado. Mas o fato é que o mais importante na oração não é se Deus vai fazer aquilo que a gente pensa ou deseja. O mais importante na oração é o que Deus está fazendo em nós enquanto nós estamos em oração. Esse é o ponto central. Jesus não está dizendo aqui que ele vai responder do jeito e da maneira que a gente quer. Mas independente da resposta e do tempo de Deus, nós somos chamados a ter os nossos joelhos sempre dobrados. Porque esse é o caminho para que a gente mantenha o nosso coração fervoroso, aquecido, diante dos desafios da nossa vida. O C.S. Lewis, ele disse, se Deus tivesse atendido todas as orações tolas que eu fiz na minha vida, onde eu estaria agora? Já pensou sobre isso? Se Deus tivesse feito tudo que a gente pediu, e graças a Deus porque ele falou não, né? Graças a Deus porque ele ignora a nossa ignorância, graças a Deus por isso. Mas o mais importante não é se ele vai fazer ou não, o mais importante é que ele sabe o que é melhor para os seus discípulos. E o que ele quer é que os nossos joelhos estejam dobrados até que ele venha. Na certeza de que no momento certo, na hora certa, no tempo certo, Deus há de manifestar a justiça sobre tudo e sobre todos. Queria concluir colocando aqui três questões, só para a gente lembrar o que a gente trabalhou aqui hoje. Primeiro, na oração, nós encontramos forças nos nossos dias difíceis. Como eu disse a princípio, hoje, graças a Deus, nós temos tantos recursos, mas a gente pode deixar de lado o principal e o mais importante recurso que nós recebemos, que é a oração. A certeza de que é nele e na presença dele que nós encontramos forças diante dos desafios da nossa jornada. Segundo, a oração, mais uma vez, não é um cheque branco que Deus está colocando nas nossas mãos. E graças a Deus por isso, né, irmãos? Graças a Deus, porque muitos dos nossos desejos não são bons. E às vezes o lugar de onde a gente olha a vida, tão limitado, vai nos fazer sonhar e desejar coisas que não são as melhores, mas Deus olha de um lugar mais alto, e glória a Deus por isso. E no momento certo, da maneira certa, no tempo certo, Deus vai agindo em nossa história e nos sustentando até o dia do nosso encontro por Ele. Terceiro e último, a oração deve ser contínua e persistente. Essa é a grande essência da mensagem da parábola aqui. Jesus está dizendo que independente do tempo, independente das circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas difíceis, nós precisamos caminhar com os nossos joelhos dobrados. E essa fala é para cada discípulo de Jesus. Para cada discípulo de Jesus. Se há uma estabilidade, uma alegria que não vem do nosso relacionamento com Deus, a gente corre riscos nessa jornada. A única estabilidade verdadeira que nós encontraremos até que Ele venha são os nossos joelhos dobrados, onde nele nós encontramos a força para continuar a nossa jornada. Que Deus nos ajude a ter uma vida intensa de oração. Pelo nome de Jesus. Amém. Em pé, por favor.